9h33, hoje, 7 de julho, é o dia do chocolate. Difícil encontrar alguém que não goste de chocolate. Nós vamos saber mais sobre esse alimento tão amado com o nutricionista Jonathan Andrade, que está ao vivo com a gente. Olá, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Bom, quem gosta de chocolate, come chocolate o ano todo, né? Mas no inverno a vontade parece que aumenta, né? Tem uma explicação para isso, Jonathan?
Tem sim. O inverno ele acaba perdendo só para o Natal e para a Páscoa, que são datas que consomem muito chocolate, porque é algo social. No inverno é algo mais biológico e psicológico. Então, quando a gente fala da comida, a gente fala desses três fatores: biológico, social e psicológico. É biológico porque no inverno a gente precisa melhorar a nossa temperatura corporal, de sentir mais aquecido. E o chocolate ele é rico em açúcar e gordura e faz com que tenha essa mudança de temperatura. Então a gente se sente mais aquecido porque ele é rico em carboidrato, gordura e nos dá energia. Mas também é um fator que altera as nossas sinapses nervosas. O chocolate ele tem alguns neurotransmissores, alguns compostos que fazem alteração desses neurotransmissores. Por exemplo, libera endorfina, dopamina, serotonina, porque tem triptofano e vai fazer essa alteração. E dá aquela sensação também de bem-estar, de prazer. Então, o consumo do chocolate ele está relacionado tanto a questões biológicas de aquecer o corpo, mas também a questão psicológicas, e aí uma questão biológica e psicológica, que é a alteração desse sistema nervoso central.
E em função dessa questão psicológica, dessa liberação de hormônios, ele, por acaso, causa alguma dependência?
Não seria uma dependência química, mas tem a dependência no caso comportamental, de você se sente mais feliz, então toda vez que você estiver triste, você pode consumir mais chocolate. E isso é algo a ser tratado na psicoterapia, porque aí a gente está relacionando o alimento a algo, por exemplo, a uma compulsão, a uma vontade exagerada do comer o chocolate. Mas isso é comportamental.
Ah, entendi. Agora, essa compulsão, existe um limite para comer chocolate, assim, a partir de que quantidade ele pode fazer mal à saúde?
Então, para cada indivíduo tem uma quantidade específica, por exemplo, para criança, para adulto, para idoso, para atleta. Por exemplo, se é um atleta e faz atividade física, essa quantidade ela vai ser maior, porque ele acaba queimando esse excesso de calorias. Porque, querendo ou não, o chocolate, ele possui calorias. Obviamente que a quantidade média populacional é em torno de 30, 50 gramas por dia. Uma porção de doce por dia. Só que quando a gente fala nessa porção, seria a porção do chocolate. E um chocolate com, por exemplo, 70% de cacau, que seria o mais adequado por causa desses compostos fenólicos. Agora veja, se a pessoa ela não gosta desse 70%, ela pode comer um chocolate ao leite normal, só que em uma quantidade mais reduzida. Então a gente colocaria, por exemplo, ali 30 gramas desse chocolate diariamente. Se esse paciente ele tem uma doença, uma patologia, por exemplo, diabetes mellitus, a quantidade é diferente. Então, a gente sempre indica procurar um profissional nutricionista para fazer essa individualização dessa porção do chocolate.
E quais os benefícios do cacau?
A gente tem a liberação da serotonina, da dopamina. A gente tem um estudo mostra que o consumo do chocolate 70%, que tem mais cacau, está associado à diminuição de processos depressivos. Também a gente tem a melhora da cognição, melhora do fluxo sanguíneo, aumentos neuroquímicos relacionados à paixão, que são esses, por exemplo, a serotonina, a feniletilamina. A gente tem redução de inflamação por causa do cacau, que ele é um tipo de anti-inflamatório natural. E lembre-se que tem uma quantidade específica que não substitui medicação. O alimento, ele nunca é relacionado à cura e sempre um coadjuvante, e o aumento da serotonina, que está relacionado à felicidade, auxilia no processo, por exemplo, de algumas doenças, por exemplo, a doença de Alzheimer. O consumo dessa serotonina faz com que auxilie nesse processo positivamente.
Ah, é? Existe estudo que aponta isso, o do Alzheimer?
Sim, o consumo de cacau como anti-inflamatório, como essa parte neuroquímica. Lembrando que não tem cura o Alzheimer, mas usa esses coadjuvantes.
Uhum. E é antioxidante também ou não?
Isso, é um antioxidante. Então, a parte anti-inflamatória que eu citei é por causa desse antioxidante.
Olha, tem ouvintes aqui comentando. O nosso ouvinte Claito, ele tá até brincando. Ele pergunta, olha, tem dia também... Ó, dia do chocolate? Oba! Existe, por acaso, o dia da cebola, do alho, do alface? Que são o que a gente precisa consumir bastante, né? Verdura, legume...
E o que ele fala é importante, porque não é uma justificativa para consumir o excesso do chocolate. O dia do chocolate, ele é muito mais social, tem uma indústria em volta. Então, por isso, por ser algo cultural, mas a gente sabe da importância do consumo de frutas, de verdura, das castanhas, da carne, leite e ovos. Então, não vamos usar o dia do chocolate como o dia do exagero. É só uma questão mais sociocultural.
Pelo contrário, né? A gente tem que usar esse dia para saber exatamente quanto que a gente deve consumir de chocolate, né? Esses 30 gramas que você citou, dá o quê, hein? Quantos pedacinhos assim de chocolate, os quadradinhos?
Depende do volume que a gente vai comprar. Mas dá em torno de... meia barrinha dessas comuns, que tem em torno de 45 gramas, então um pouco mais.
E tem que ter, de preferência, mais cacau, né? 70% você citou?
Isso. Isso para ter as funções que eu disse, por exemplo, a diminuição de fatores depressivos. Aí você precisa ter mais cacau. Agora, se é algo mais social, que não é relacionado a essa funcionalidade, é esporadicamente, uma vez ou outra, aí você pode consumir ao leite.
Agora, o cacau faz mal para a pele, da espinha?
Não é o cacau, não. É a gordura. Porque o cacau, ele é antioxidante.
Ah.
Só que, quando ele é transformado em chocolate, alguns chocolates, eles têm muita gordura. E aí, a gordura que faz essa alteração.
Então é bom ler o rótulo, né?
Com certeza. A leitura de rótulo eu acho que deveria ser assim, obrigatório para todo mundo. Deveria ser ensinado na escola. Por quê? A lista de ingredientes do rótulo, o que for o primeiro é que tem a maior quantidade. Então se o chocolate ele já começa com gordura hidrogenada, por exemplo, ou alteração, ao invés de cacau, tá lá um composto achocolatado... Esse produto, ele deixa essas funcionalidades. Uhum. Então, ler o rótulo é muito importante. Aqui, por exemplo, no Unicuritiba, a gente sempre ensina os pacientes da clínica, os alunos a ensinarem a população por meio de palestras para que aprendam a ler esses rótulos nutricionais e não sejam enganados, por exemplo, pelo marketing ou até por esses produtos alimentícios.
Uhum. Isso faz parte do chamado consumo consciente também?
Faz parte do consumo consciente. O consumo consciente ele é mais essa relação de trocas inteligentes, mas o rótulo ele é uma base para esse consumo consciente, para você saber o que está sendo consumido.
Uhum. Jonathan, fala um pouquinho mais para a gente sobre o consumo consciente, então.
Então, o consumo consciente é o indivíduo saber o que está consumindo. Por exemplo, ao ler rótulo, saber a diferença de leite do composto lácteo, saber fazer trocas inteligentes, por exemplo, ao invés de eu comer uma pizza de calabresa com ultraprocessados, que são alimentos que são muito formulados com sódio, acidulantes, corantes, eu vou consumir uma pizza feita, por exemplo, de tomate, queijo, e um queijo ali mais saudável, por exemplo, um queijo mais branco. Eu vou colocar, por exemplo, rúcula. Ou eu até posso comer a pizza que eu quero, mas consciente. E aí esse conceito também está relacionado à quantidade. Ao invés de eu comer 5 pedaços, eu vou comer 2, por exemplo. Porque cada indivíduo tem a sua quantidade dietética prescrita, para que não vire exagero.
Certo. Bom, ainda então em relação ao chocolate, como a gente deve... O que é melhor? É o chocolate ao leite, o meio amargo, amargo?
O melhor é aquele que você gosta, é aquele que vai te dar ali a felicidade em partilhar com o outro, em comer consciente. Por que eu falo isso? Às vezes a pessoa não gosta de um chocolate com 70%. Então, na nutrição, a gente não faz essa privação. Até porque uma restrição pode gerar uma compulsão. Então, consuma numa quantidade ali adequada que o seu nutricionista prescreveu. E aí você vai poder comer o ao leite, vai poder comer o 70%, ou vai poder comer outro com frutas. Hoje a gente tem diversos tipos de chocolate, né? Com frutas ou com castanhas. E aí isso vai depender do que você gosta.
Fala um pouquinho pra gente sobre a compulsão, como que ela começa e como que a gente pode se prevenir.
Tá. A compulsão alimentar, ela pode ser o transtorno de compulsão alimentar periódica e ela pode ser só um exagero alimentar. Então tem essa diferença. O exagero alimentar é quando você está numa situação social, por exemplo, domingo, final de semana, e você come até passar mal. Socializando, aquelas pessoas que falam no sentido de churrasco bom é aquele que abre o botão da calça. Uhum. Isso é relacionado a um exagero alimentar, que naquele ambiente, naquela situação, o indivíduo precisa comer muito. Então, psicologicamente, ele acredita que se eu paguei o rodízio, eu tenho que passar mal. E o passar mal não no sentido de êmese, né, vômito, não. Se sentir saciado, cheio, estufado. Isso é um exagero. Uhum. O transtorno de compulsão alimentar periódica, ele precisa de um gatilho psicológico. Por exemplo, terminei o meu namoro. Eu vou lá e como, porque eu terminei o namoro. Ou, por exemplo, eu trabalho muito e tenho que entregar uma planilha para o meu chefe. Eu vou lá e como. E eu posso comer chocolate. A maioria... dos alimentos consumidos na compulsão são os hipercalóricos, doces, carboidratos, panificados. E aí eu como e aí eu preciso ter esses episódios recorrentes. Uma vez só não é caracterizado transtorno de compulsão alimentar, é exagero. Quando isso é recorrente, aí é a compulsão alimentar. A pessoa ela sente que vai ter o gatilho, mas ela não consegue controlar. Por isso a importância de procurar um nutricionista e um psicólogo para fazer esse manejo do transtorno da compulsão alimentar. E no caso dos exageros, entender o porquê esse ambiente faz com que essa pessoa haja dessa forma, tendo esses exageros.
E por que na compulsão a pessoa procura sempre alimentos hipercalóricos?
Para ter essa questão biológica da liberação de serotonina, para ela se sentir feliz, para ter prazer. Porque se ela teve o gatilho, esse gatilho emocional é relacionado, por exemplo, a um estressor, a ansiedade, a algo que a deixa triste, e aí eu desconto na comida, eu desconto no alimento.
E ela não consegue ter essa sensação com um alimento saudável, por exemplo, mais saudável.
Não, porque ela precisa dessa liberação de serotonina. Ela até consegue ter essa sensação com alimento saudável, por exemplo, castanhas, né, que é mais saudável, mas as castanhas também em excesso é hipercalórica. Ela não vai conseguir ter essa sensação, por exemplo, comendo arroz, feijão, alface e carne. Até porque o cérebro dela procura esse doce. Porque a gente aprende, por exemplo, na infância, ter a recompensa com doce. Então, come tudo que ganha o doce. Faz a tarefa que eu te levo para tomar sorvete. Então, a cultura meio que faz com que nós aprendemos que a felicidade está relacionada à comida. E à comida, aí a gente tem chocolate, sorvete, doces, bolos, enfim.
Aliás, como é que a gente deve apresentar os doces para as crianças? A partir de que idade?
A gente tem uma recomendação... a partir de... Vamos lá, porque isso é polêmico. ultraprocessado, o doce, ele não deveria ser inserido na alimentação da criança. Já começa daí. Porém, né, como a gente sabe que essa criança ela vai consumir em algum momento, na escola ou na casa dos avós, enfim, o adequado normalmente seria a partir dos 5 anos. Agora, 2 anos, algumas crianças já podem consumir alguns tipos de doces. E aí a gente vai pegar um doce mais saudável. Na nutrição materno-infantil, que é uma das disciplinas do curso de nutrição, a gente indica o consumo a partir dos 5 anos. Mas a partir dos 2 anos, essa criança já não teria tantas problemáticas quanto mais cedo. Por exemplo, o mel. O mel é um doce que não pode ser dado para criança até esses 2 anos. A gente coloca 1 ano, mas até 2 anos a gente não dá mel, porque pode ter uma toxina do Clostridium botulino. E o intestino dela ainda não está maturado o suficiente para fazer, para ter o sistema imunológico para o Clostridium e para fazer essa digestão do mel.
Isso é muito sério, né?
Sim.
Bom, e se a gente come 30 gramas de chocolate por dia, a gente não pode comer outro doce daí?
Não. Porque aí você vai ter a sua porção de caloria e desse doce diariamente. Então, vamos lá. Eu tenho, em média, e é isso populacional, em torno de 110 calorias de doce diariamente. Se esses 30 gramas já deu a 110 calorias, não consumiria outra porção, para não alterar o seu dia alimentar. Mas, como esse indivíduo provavelmente foi no nutricionista, ele vai conseguir adequar mais outras porções de doce para que dessa quantidade adequada. E aí, às vezes, não seria 30 gramas. Poderia ser mais ou menos, dependendo do chocolate ou dependendo do doce que esse indivíduo precisa e quer.
Uhum. Quem geralmente procrastina atividades, né, acaba comendo também e, às vezes, muito doce, né?
Sim, a ociosidade faz com que a pessoa ela precise desse doce, dessa serotonina, desses neurotransmissores. Então, a procrastinação é essa ociosidade, é evitar fazer tarefas que são que o indivíduo acredita que aquilo é ruim para ele, que é punitivo, que é difícil, que é complicado, até porque ele aprendeu que quando ele faz de última hora, ele consegue entregar. Então fica também aquela ansiedade, fica todos aqueles aspectos psicológicos, comportamental, e aí ele acaba comendo para sentir um alívio curto sobre aquela atividade que ele deveria entregar.
Uhum. A nossa relação com a comida, então, é muito complexa, hein?
Muito complexa, muito mesmo. Eu acho que todos deveriam procurar um nutricionista e trabalhar essas questões psicológicas para que tenha esse estilo de vida mais saudável. Por quê? Não é só retirar, porque a restrição ela pode gerar essa compulsão, né? Não é só fechar a boca, não é só deixar de comer. Eu tenho que entender essa relação com a comida para que seja uma relação positiva.
Entendi. Tá certo. Jonathan, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Ótimo dia e muito obrigado. E bom dia a todos e a todas.
Nós conversamos com Jonathan Andrade, ele é nutricionista. Falamos sobre chocolate, porque hoje, 7 de julho, é o dia do chocolate.